Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Axo Energia para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2025. Estão presentes aqui hoje senhor Ivan de Souza Monteiro, presidente da Axo Energia, senhor Eduardo Ayama, vice-presidente financeiro e de relações com investidores, senhor Antônio Varejão de Godoy, vice-presidente de Operações e Segurança, senhora Camila Araújo, vice-presidente de Governança e Sustentabilidade, senhor Hélio Wolff, vice-presidente de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios, senhor Ítalo Freitas, vice-presidente de Comercialização e Soluções em Energia, senhor Juliano Dantas, vice-presidente de Tecnologia e Inovação, senhor Marcelo de Siqueira Freitas, vice-presidente jurídico, senhor Renato Carreira, vice-presidente de Aprendizado, Gente e Serviços, senhor Robson Pinheiro de Campos, vice-presidente de Engenharia e Expansão, e senhor Rodrigo Limpe, vice-presidente de Regulação Institucional e Mercado. Informamos que este evento está sendo gravado e será disponibilizado no site de Relações com Investidores da companhia, assim como a apresentação aqui divulgada, ambas em português e inglês. Para visualizar a apresentação de slides no idioma de sua preferência, clique na aba correspondente, localizada no canto superior esquerdo da tela, Portuguese Screen para a versão em português ou English Screen para a versão em inglês. Destacamos que para quem precisar de tradução simultânea, temos a ferramenta disponível no ícone do globo escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o idioma de sua preferência. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para a sessão de perguntas e respostas, caso deseje fazer alguma pergunta, por favor utilize o ícone de Q&A no botão inferior de sua tela, informando seu nome, empresa e pergunta. Por padrão, seu nome será anunciado para que faça sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para abrir seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira ativá-lo, por favor, informe junto à pergunta no campo de Q&A, para que nosso operador leia em voz alta. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Axo Energia, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem influenciar nos resultados expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Ivan Monteiro, presidente da Axo Energia, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Ivan, pode prosseguir.
Bom dia a todos e obrigado por participarem da divulgação de resultados da Axo do quarto trimestre de 2025 e do ano de 2025. Isso é um ano marcado por várias conquistas e a construção do que a gente chama de uma base para um crescimento sustentável da companhia. Entre nós, na diretoria executiva, a sensação é de que o turnaround, aquele turnaround tradicional, acabou. E o orçamento de 2026 já reflete o término desse turnaround. E vamos comentar um pouco das entregas ao longo de 2025. Houve uma redução consistente dos passivos, um destaque muito grande, a trajetória de redução do empréstimo compulsório, do passivo relativo ao empréstimo compulsório, e também do PMSO. E aqui eu queria fazer o primeiro registro em relação ao PMSO. A contribuição que nós temos hoje da utilização de inteligência artificial na redução do PMSO ainda é pequena e tem potencial gigantesco a ser capturado para os próximos anos. Iniciamos também uma mudança no nível de investimentos. A companhia que investia ao redor de 2,5 a 3 milhões de reais por ano, 5 anos atrás, vem numa trajetória de crescimento se consolidando num patamar acima de 10 milhões, performando 9,6 milhões em 2025 e agora superior a 10 milhões, uma projeção para os próximos anos que divulgamos agora pela manhã. O outro marco nessas entregas consistentes foi o acordo com o governo federal em relação à ADIM e a venda da nossa participação na eletronuclear. Dois movimentos importantes do que a gente chama de redução do risco percebido pelos investidores quando decidem pela compra de ativos ou pela compra de ações ou ativos de renda fixa da Axo. Uma outra importante evolução foi com relação à alocação de energia, gestão de portfólio e no relacionamento com os clientes. Isso é um ponto de destaque. Na alocação de capital e crescimento, queria chamar a atenção para o volume de dividendos distribuídos esse ano, relativo ao resultado de 2025, 8,3 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, 8,3 bilhões de reais era o valor nominal de mercado da antiga Eletrobras no ano de 2016. Um outro desafio importante é, nessa aceleração de investimentos, a construção de um pipeline robusto, em que a gente expressa o crescimento inorgânico baixo, muito baixo ainda, mas que passa a fazer parte da nossa visão de futuro, e um crescimento nos ativos que conhecemos bastante, dos nossos próprios ativos, que já tem licenças ambientais, já conhecemos o comportamento desse ativo, trazendo modernização através da rubrica de reforço e melhoria nos investimentos que estamos fazendo, consequências da participação vitoriosa nos leilões de transmissão. Continuamos numa busca constante de incorporação das novas tecnologias disponíveis para a melhoria da gestão, não só dos ativos, mas de todo o conjunto de construção futura no relacionamento com os nossos clientes e na gestão do nosso portfólio de energia. E eu dei destaque à pequena, ainda pequena contribuição na redução do TMCO utilizando a inteligência artificial. Passando para a fase que leva um tempo maior ainda, que é a fase de transformação cultural, eu queria chamar a atenção de que essa mudança, né, mudança que nós promovemos no nome da Axia, né, agora para Axia, beleza, vai para Axia, não é só mudar o nome. Não é só apenas transformar e ter uma nova logo. É mudar a atitude, é ter cultura de bom, ter cultura de dono e ter uma gestão totalmente focada na geração de valor e na criação de valor. Finalmente, maximizando ou ainda reafirmando o nosso compromisso com a boa governança, nós fizemos uma proposta de migração para o novo mercado com as assembleias previstas para ocorrerem e que os acionistas deliberarão essa proposição da diretoria executiva. Eu agradeço muito a todos os colaboradores da empresa e a confiança no mercado pela própria performance das ações da companhia no ano de 2025 e no início de 2026. E passo agora a palavra para o nosso diretor financeiro, para o nosso CFO, Eduardo Raia. Muito obrigado a todos.
Obrigado, Ivan. Bom dia a todos. Antes de começar a apresentação no slide 7, eu queria destacar o que o Ivan acabou de comentar, né, que para a gente é o fim do turnaround. E, de fato, agora mais que do futuro, ela se reflete na publicação desse próprio resultado anual. Acho que deve ter sido a primeira vez que a companhia conseguiu publicar, né, com qualidade o resultado no mês de fevereiro. Até então, todos os nossos resultados sempre haviam sido publicados final de março, meados de março. Isso aqui não é, obviamente, só da área de contabilidade. Isso aqui é um trabalho, um esforço gigantesco da empresa inteira, melhorando controles, melhorando processos, deixando mais redonda a companhia como um todo, que resulta nessa publicação no mês de fevereiro. Entrando agora no slide 7, um dos principais destaques, uma parte o Ivan já comentou, que é a alocação do portfólio de energia e a execução da metodologia da alocação de capital, com dividendos recordes de 8,3 bilhões, mas também, né, do aumento consistente dos investimentos, ganhando mais uma vez vários lotes no leilão de transmissão, né, que ocorreu em 2025, e atingindo o maior nível de investimentos desde 2015 na companhia. Na gestão de portfólio, nós concluímos a venda das térmicas e assinamos a venda da nossa participação em eletronuclear. Na parte de eficiência, além do PMSO, né, já comentado pelo Ivan, nós estamos desenvolvendo cada vez mais fornecedores, cadeias de fornecedores internacionais, né, para ter certeza que a gente vai ser muito resiliente quando esse patamar de investimento crescer mais ainda do que nós estamos vislumbrando. E do lado de pessoas e cultura, uma coisa que nos orgulha muito, que vou até falar um pouquinho mais para frente, foi o lançamento do primeiro programa de compra de ações, com a participação, na nossa opinião, expressiva dos nossos colaboradores, mostrando aí a confiança no caminho que a empresa segue. E, por fim, hoje, 100% dos nossos gestores já têm metas que já estão alinhadas à estratégia, né, pensando sempre no médio e longo prazo. No slide 8, entrando um pouco mais nos destaques financeiros, o investimento no trimestre. Ele atingiu quase 4 bilhões de reais, um crescimento de quase 30% em relação ao quarto trimestre de 2024. Em relação à margem de geração, mais uma vez crescemos, atingindo aí R$ 101 por megawatt-hora, em linha com a nossa estratégia que havíamos comentado no primeiro trimestre de 2025, que ao proteger uma eventual queda de preços por conta de uma chuva que se avizinhava naquela ocasião, a partir de março o cenário mudou, e naquela ocasião nós dissemos que então colheríamos a estratégia ótima do segundo, terceiro e quarto. Então, o quarto só consolidou aquilo que havíamos comentado no primeiro trimestre. Nós reconhecemos, nesse trimestre, 12 bilhões de ativação de ativo fiscal diferido. Isso aqui é basicamente uma após toda essa parte de turnaround concluída e também uma visão mais construtiva que a gente está tendo no segmento de geração. Isso aqui mostra a nossa visão em relação à rentabilidade futura e o uso, né, desses créditos, ao longo dos anos, conforme a rentabilidade da companhia cresce. Leilão de transmissão, já comentei que nós ganhamos alguns lotes, né, representando um investimento, esse número anel, de 1 bilhão e 600. E uma vez concluído, teríamos uma RAP de 50 milhões por ano. E, por fim, o nosso lucro ajustado atingiu 1 bilhão e 200. Foi um crescimento de 140% em relação ao quarto trimestre de 24. No slide 9, falando um pouco da nossa receita. Ela cresceu em transmissão. Uma parte aqui é reflexo das parcelas de ajuste que foram menores, mas também um crescimento das receitas de reforço e melhoria. Em geração, ela sofreu um decréscimo, mas mais pela alienação das térmicas, que ainda estão em operação total em 24, né? Em 25, só no mês de outubro, tinha uma única térmica ainda em operação. Em relação à EBITDA, nós apresentamos aqui um crescimento, e aqui é fruto do crescimento da mais contribuição de geração, já excluindo as termas, de quase 400 milhões, e também pela redução do nosso custo MSO. No slide 10, a gente mostra o mesmo EBIT de 5 bilhões e 700, mas mostramos basicamente quatro itens, e no resultado a gente não ajustou, mas gerou muita pergunta. Basicamente, a receita a menor, o ressarcimento de eólicas no quarto trimestre, que é basicamente quando as eólicas que têm contratos com as distribuidoras produzem menos, lá na frente você pode estar tendo que devolver, né, a receita maior que você recebeu. Então, nós reconhecemos 250 milhões no trimestre de 2025 e de anos anteriores. Tem uma variação de 225 milhões de receita na transmissão do terceiro trimestre para o quarto trimestre de 25, mas são receitas que elas são receitas temporárias, elas entram e saem, né? Então a gente recebe uma receita, mas chega no reajuste seguinte, a gente devolve se for antecipado, meio que transitório. Em relação ao custo, até para alinhar melhor, todo o quadro da empresa, de buscar de fato uma performance excepcional, nós ampliamos a faixa potencial de pagamento de PLR e LP para a companhia, e dadas as metas, que de fato acho que foi um ano muito bom para a companhia, isso resultou num incremento de 108 milhões dessa linha em relação ao que seria, por exemplo, em 2024, com as métricas antigas. E, por fim, foi a nossa mudança de marca, né, o rebranding. Que no trimestre, onde de fato onde a gente implementou essa alteração, nós gastamos 60 milhões de reais. Então, se não tivesse esses eventos, nós teríamos atingido um EBITDA regulatório de quase 6 bilhões e 400. No slide 11, em relação ao lucro, acho que aqui o principal destaque é o reconhecimento do ativo fiscal diferido, que eu havia comentado, de 12 bilhões. Ajustando por esse efeito, o nosso crescimento de lucro teria sido de 140%. No slide 12, nós mostramos, como o Ivan havia comentado, a evolução dos investimentos ao longo dos anos. E olha que interessante, em 2022, nós investimos 5 bilhões e 400. Só em reforço e melhoria, que é a melhoria da rede, nesse ano, né? A rede de transmissão. E o investimento que nós estamos fazendo em overhaul nas usinas ultrapassa esse montante. Então, nós investimos, então, 9 bilhões e 600. Estamos prevendo para 2026 e 2027 atingir um patamar anual na faixa de 12 a 14 bilhões, fruto do início das obras. Dos leilões que vencemos nos anos anteriores, tá? E do crescimento que deve continuar, na linha de reforço e melhorias em transmissão. Passando um pouco para a comercialização, no slide 14, nós mostramos, onde nós temos nossos recursos em cada submercado. Isso aqui é interessante entender como é que se comportou a sazonalidade desses recursos em cada um dos trimestres, já incluindo compras e subtraindo aqui aquelas vendas que já estão contratadas no longo prazo, que é vendas do ACR. Isso se reflete, quando olhamos no slide 15, a evolução da nossa margem de geração. Então, a margem de geração, quando a gente pega o quarto trimestre de 24, e aí, excluindo essa questão do ressarcimento das eólicas, que a comparação não é maçã, banana com banana, né? De 250 milhões, nós teríamos tido um crescimento de 25% na nossa margem, de geração, e isso aqui, obviamente, tem que excluir as térmicas, que existia no quarto trimestre de 24 e já não existia mais no quarto trimestre de 25, né? Mostrando aí, eu acho que a estratégia bem pensada e executada, para comercializar o nosso portfólio de geração. No slide 16, eu não vou comentar o gráfico da esquerda, que é um pouco do reflexo já do que já falamos no slide anterior. Vai mostrar um pouco, para 26, considerando aqui as nossas usinas e a garantia física que nós temos nelas. E aí, usando o GSF esperado, pela CCE, tá, junto também com a garantia física sazonalizada, pelo MRE. Então, como vocês podem ver, no primeiro trimestre nós temos praticamente 13, quase 14 gigas, de energia, caindo aí no vale no terceiro trimestre de 26 para 8. Isso aqui é muito função do GSF esperado, né, mais fraco no segundo semestre, e voltando a crescer um pouco no quarto trimestre para 11 gigas. Passando para o slide 18, a agenda de cultura e ESG, como eu havia comentado, nós lançamos o primeiro programa de compra de ações, onde nós tivemos 1.644 colaboradores tornando acionistas da companhia. Isso representa 22% de todo o quadro de funcionários. E o interessante, quando você olha por dentro, essas pessoas, 54%, mais ou menos, desse quadro que comprou, só possui ações de Axia. E desses 1.600 também, é a primeira vez. Quase 40%, a primeira vez que compra ações. Então, mostra, de fato, aí um elemento muito grande, né, dos nossos colaboradores em geral, né, com a estratégia da companhia de longo prazo. Lembrando que essas ações, elas precisam permanecer restritas durante o prazo de 3 anos. Isso não é uma visão de curto prazo, é uma visão de longo prazo. Em relação ao programa de remuneração, como já havia dito, nós atualizamos o programa, reforçar o alinhamento, entre o desempenho e geração de valor, priorizando a estratégia da companhia. E isso, Tanto esse quanto o anterior, na nossa opinião, só reforça, né, o que nós estamos buscando. É uma atitude de dono de cada um, tá, aqui nessa companhia. Slide 19, falando um pouco da agenda de ESG. Nós propusemos a entrada no novo mercado. Vamos comentar um pouco no slide seguinte. E aí, com isso, eu acho que a gente vai melhorar bastante a questão de governança, que já é boa, acho que vai ficar melhor ainda. Nós lançamos uma calculadora que é disponível para qualquer um, tá acessando para medir as suas emissões de gases de efeito estufa e também tendo soluções para ajudar a reduzir ou neutralizar. Muito orgulho, nós entramos na lista A do CDP, né, que é uma referência global em avaliação ambiental. Então, muito em linha com a nossa trajetória de net zero até 2030. E mais uma vez, compomos a lista do Sustainability Yearbook de 2026 da S&P. No slide 20, por último, só comentar que então nós teríamos a nossa assembleia no dia 1º de abril desse ano para votar a entrada, né, no novo mercado, que é o nível mais alto de governança da Bolsa, da B3. Com isso, todos os acionistas terão direito a voto, então os mesmos direitos políticos, e dali em diante os mesmos direitos econômicos, leia-se dividendos, sem nenhuma distinção entre os seus acionistas. E na nossa opinião, ao fazer isso, nós melhoramos a nossa otimização para fins de alocação de capital, nós melhoramos a atração para potenciais novos investidores, com melhores em ratings de ESG também. E ao juntar as várias classes de ações, nós estaremos melhorando a liquidez e a percepção de risco em geral. Acho que com isso podemos passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor informe seu nome e empresa via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Pedimos por gentileza para que faça todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Para fazer perguntas por texto, basta enviá-la através do ícone Q&A informando o nome e empresa. Nossa primeira pergunta vem de Daniel Travitsky. Do Safra. Senhor Daniel, seu microfone já está liberado.
Olá, pessoal. Opa, obrigado pela oportunidade. Bom, tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é sobre o lucro bastante elevado que vocês reportaram esse trimestre, né? Eu queria mais perguntar como que esse resultado aqui ele pode se refletir em distribuições futuras aí de dividendo, né, e alocação de capital da companhia, tá? Essa é a primeira pergunta. E uma segunda pergunta, né, olhando para o pipeline de leilões, né, que a gente tem aí esse ano, né, tanto de geração aí nos LR Caps, esse de março e futuramente o de bateria, tanto como no, nos leilões de transmissão, né, que vão ter bastante relevantes esse ano. Queria entender como que a empresa está enxergando essas oportunidades, aí se puderem dar um pouco de cor para a gente, como vocês enxergam isso. Muito obrigado.
Obrigado. Iniciando a resposta, com relação à alocação de capital e dividendos, a gente trabalhou muito com o resultado estrutural da companhia, né? Resultado estrutural e sua previsibilidade. Isso nos dá muita tranquilidade em relação a que a gente vem a capturar, e que a gente acabou capturando em relação ao preço da energia. Mas aquelas condições que estavam sob a gestão da administração, elas foram implementadas. E por fim, a previsão sobre o que vem a ocorrer no futuro, você deu um destaque muito grande ao lucro líquido do quarto trimestre, mas eu queria colocar o resultado consistente da companhia desde a privatização. Desde a privatização, houve uma captura e um trabalho intenso de redução das liabilities, de redução dos passivos, de diminuição do PMSO, da adequação da estratégia e, principalmente, no fundo, também uma mudança na cultura que foi já bastante destacada pelo Rayama. Mas eu passo a palavra para ele e depois eu passo para você, para ele falar um pouquinho na nossa estratégia de participação dos leilões futuros, tanto de bateria, quanto de capacidade, quanto de transmissão. Rayama, por favor.
Obrigado, Daniel. Em relação a dividendos, o fato de ter sido
conta da ativação do IR diferido em si, ele não muda em nada a nossa metodologia de alocação de capital. Lembra? Como nós vimos no programa alocação de capital, seja em dividendos, seja recompra, seja novos investimentos, a gente sempre olha o horizonte de 5 anos, né, com base na numa projeção de fluxo de caixa, alavancagem, né, usando sempre preços conservadores para a parte da energia que não está contratada. E com isso a gente verifica se temos espaço ou não para estar alocando mais capital, seja pagando mais dividendos ou recompra ou novos investimentos. Então, o lucro em si, que foi essa por conta dessa ativação do IR, por enquanto é só uma visão construtiva em relação à companhia no longuíssimo prazo, né? Não é uma visão necessariamente de curto prazo. Curto prazo, essa metodologia é o que vale. A gente tem, como o Ivan comentou, tem muita coisa ao longo de 25 que ajuda na nossa percepção de risco, mas o lucro, pura e simplesmente, não é o driver para estar declarando mais ou menos. Essa é a nossa visão desse horizonte de 5 anos.
Obrigado, Daniel. Bom dia para todos. A gente já comentou aqui no passado que a atividade de leilão transmissão acaba sendo uma atividade contínua do grupo, né? A gente vem, né, desde 23 participando ativamente dos leilões, né? Então, só para dar uma ordem de grandeza, aí a gente ofertado cerca de 39 lotes de transmissão desde 23 para cá. O grupo, né, o grupo AXIA participa, né, e aí sempre competitiva, com muita responsabilidade, sempre com foco em geração de valor. A gente participa em 34 desses 39, então aí a gente estuda quase todos, se não todos, eventualmente a gente descarta participação em alguns, e faz isso sempre de uma forma muito técnica, muito objetiva. Desses 34 que a gente participa, a gente, né, acaba tendo sucesso em 9. Então, esse é o histórico recente. É lógico que histórico não, né, para o futuro não diz nada, mas isso já mostra a nossa competitividade, né? Acho que o grupo vem crescendo muito na capacidade de ser competitivo, principalmente na questão da engenharia e dos suprimentos, que a gente esquecer, braço fundamental, né, o DNA da companhia aqui, né, com sua capacidade de engenharia. Então, isso a gente traz, logicamente, para 26, né? Em 26 a gente enxerga já, de forma mais organizada, pelo menos 3 leilões, né? Quer dizer, e quiçá 4 ou 5, né? A gente já em março temos 2, você pontuou bem, temos o primeiro leilão de capacidade, né, no qual a gente é permitida a participação de ídolo. Já comentou também, a gente fez com muitos, muito bons olhos, né? E o Ivan relatou no início a questão de pipeline. Então, só em capacidade de hidro, a gente olha um potencial do grupo, no médio e longo prazo, de até passando aí 6 gigawatts, né? Quer dizer, e uma parcela disso, lógico, a gente vai habilitar e vai participar e vai tentar viabilizar esses projetos, no leilão de 18 de março. Em transmissão, na mesma linha, quer dizer, como a gente comentou, a gente vem, né, estuda sempre todos os lotes. Tem um leilão agora dia 27 de março e outro já pré-agendado para outubro, fim de outubro. E eventualmente tem um sub-leilão aí, né, de extrato de outro player eventual, que possa ocorrer mês de abril e maio, e eventualmente a gente olha também. Mas essa atividade ela é contínua, a gente estuda sempre, né, e a gente, mais próximo do leilão, a gente decide de que forma vai participar os lotes que a gente vai objetivamente bidar. Mas sempre de forma muito, né, muito séria, muito tranquila, sempre focada muito em geração de valor. E por fim, né, ainda sem data marcada, mas com previsão, de um leilão de bateria que a gente também estuda. A gente está estudando, vem analogamente, vem desenvolvendo pipeline, já passamos aí de 4 GB de pipe de bateria. Precisamos enxergar as regras e entender quanto desses quatro a gente consegue efetivamente ofertar, mas o grupo vem progressivamente crescendo, né, o seu pipe, para poder viabilizar da forma certa, com disciplina, geração de valor, né, e os leilões, logicamente, é uma bela oportunidade para poder materializar esses investimentos. Acho que é isso.
Obrigado, Eric.
Obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta vem de Bruno Amorim, da GS. Senhor Bruno, seu microfone já está liberado.
Oi, bom dia a todos. Parabéns pelos resultados e obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas. A primeira é com relação à dinâmica de preço de energia. Eu entendo que existe uma uma visão de que estruturalmente o preço da energia ele está subindo e pode continuar subindo. Por outro lado, a gente está passando por um ano mais seco, o que do ponto de vista cíclico coloca os preços em patamares mais elevados. Então a pergunta é: como é que vocês têm operado nesse ambiente? Se vocês têm se aproveitado um pouco dessa dinâmica cíclica mais favorável, ou se a estratégia continua sendo esperar para uma concretização de preços maiores mais para frente, mas para entender como é que vocês pensam essa questão do cíclico de curto prazo versus o longo prazo. E a segunda pergunta é entender, na medida em que vocês possam comentar, como é que vocês veem a oportunidade vindo de data centers, se vocês têm conversa, se vocês entendem que isso de fato é uma oportunidade grande para o país e para a indústria, né? Para a demanda de energia elétrica ao longo dos próximos 3, 5 anos, ou se ainda é muito cedo para dizer, né? Obrigado.
Muito obrigado pelas perguntas. Eu passo a palavra aqui ao Rodrigo Lima para falar um pouco dessa nossa visão de preço energia. E depois eu queria, ainda sobre preço energia, ouvir o Ítalo, e o Ítalo complementa com relação à nossa estratégia em relação ao data center. Mas agradeço pela pergunta. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. De fato, a gente vem enfrentando nos últimos anos uma mudança grande na dinâmica de preços no mercado de energia. A gente saiu de um período, né, 2022, 2023, até meados de 24, com uma visão muito de preços próximos do piso, inclusive para um horizonte de mais longo prazo. E a partir do segundo semestre de 2024, tivemos de fato uma mudança grande, que é algo que não existia antes no de forma tão presente no nosso setor, com uma volatilidade dentro do próprio dia, uma questão de confiabilidade, de flexibilidade, que antes os preços acabavam não refletindo, né? Antes não existia nem o período horário, mas mesmo nos primeiros anos ainda não tinha essa percepção. E também, acho que os movimentos de redução de subsídios, que vão na direção correta, de melhor sinalização dos preços, contribuíram também para essa mudança de percepção no mercado, em que saímos de um patamar bem diferente do que se o setor enxergava em 23, 24 para os próximos anos, do que temos hoje. E isso observa-se não somente no ano corrente, mas também no A1, A2, A3. E naturalmente, para esse ano, como você bem colocou, nós estamos um pouco mais pressionados em termos de preço por causa do regime hidrológico. Tivemos até janeiro um período de chuvas fraco, fevereiro tivemos uma elevação, que eu acho que trouxe um respiro para o setor, uma confiabilidade maior ao longo do ano, mas nada que, pelo menos até o momento, que traga uma transformação estrutural de preços ao longo do ano. E do nosso lado aqui na gestão de portfólio, a gente considera todos esses cenários. É fato que temos agora uma volatilidade muito maior do que tínhamos antes, o que significa que os preços daqui a 1 mês, 2 meses podem oscilar fortemente para cima e para baixo. E um ponto que a gente considera com muita atenção na nossa gestão de portfólio é a questão do submercado, que, como vocês bem conhecem, nós temos o nosso portfólio muito distribuído entre os submercados, com boa parte da nossa energia Norte e Nordeste. Então, temos bastante atenção. Janeiro e fevereiro, com preços elevados, tivemos pouco descolamento entre submercados. Março já é um mês que provavelmente observaremos descolamentos maiores, acima de R$ 100, e adotamos uma posição que nos protege dessa volatilidade, desse risco de submercado. E no longo prazo, de fato, a gente observa uma maior percepção de preços pelo setor. Então, a gente está sempre aberto a discutir com clientes propostas de longo prazo, preços de longo prazo. E à medida que a gente entenda e faça um sentido das negociações, nós avançamos.
Muito obrigado. Pedro, por favor.
Obrigado, Ivan. Bom dia, Bruno. Eu acho que só complementando o que o Limpe falou aí, a questão dos preços, eu acho que o Brasil entra agora numa nova fase do setor elétrico com essa volatilidade, muito pela falta de capacidade de atender à flexibilidade do sistema, com a introdução das intermitentes, principalmente a geração distribuída, né? E isso tende a crescer naturalmente, que é uma tecnologia que vem se inserindo no, no, nesse novo sistema elétrico brasileiro, né? Então, a questão estrutural que a gente vê uma subida de preços aí até que haja alguma inserção de uma tecnologia que estabilize o sistema, né? Então, naturalmente, você vai ver uma trajetória desses preços, ainda mais o Brasil, que tem uma matriz ainda muito dependente da hidrologia, como o Limpe esclareceu, com um ano como esse, que com janeiro apertado, já dá uma pressão de preços. Nesse sentido também, obviamente que a gente vê esse problema de curtailment, principalmente lá em cima no Nordeste, e nessa condição, a necessidade de carga é muito grande naquela região, fazendo com que seja um ambiente interessante para a vinda desses data centers que você mencionou, Bruno. A gente está em conversa com alguns players de data center, players grandes. A questão hoje é todo o desafio de infraestrutura que o Brasil tem que, vamos dizer assim, adequar para receber uma grande carga. Um data center, um grande data center hyperscale, acima de 500 mega, 1 giga, 1 giga e meio, ele traz desafios operacionais para o sistema, principalmente na aplicação, se é uma aplicação de treinamento ou se é uma aplicação de inferência. Se é uma aplicação de treinamento, ele simplesmente pode parar de uma hora para outra e a frequência do sistema baixar e o ONS não está preparado para isso. Então, existe um desafio estrutural que se precisa azeitar para receber essas grandes cargas. Mas, naturalmente, o Brasil, principalmente no Nordeste, ele é uma região que vai ajudar muito ter uma grande carga, né? Então a gente está sim conversando com alguns players mas observando todos esses pontos que precisam ser azeitados operacionais.
Perfeito, muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone Q&A do botão inferior de sua tela e informar seu nome e empresa. Nossa próxima pergunta vem de Felipe Andrade, do Itaú BBA. Senhor Felipe, seu microfone já está liberado.
Bom dia, pessoal. Ivan, Raelo, todo o time da Axia. Eu queria endereçar com vocês dois temas, se possível. Primeiramente, falando de comercialização, né, a empresa apresentou ali uma margem de contribuição do ACL e do mercado de curto prazo, próximo ali a quase R$ 300 por megawatt-hora, que na nossa visão aqui representa ali um ganho de modulação relevante, ali mais próximo a R$ 30 por megawatt-hora. Duas perguntas aqui nesse front, né? Assim, considerando o atual patamar de preço que a gente tem observado no primeiro trimestre de 26, qual que é o nível, né, que a empresa vem enxergando de ganho de modulação, mesmo patamar ou até um pouco mais relevantes? E como que vocês veem o impacto do El Niño nos preços, né, no segundo semestre? E, por fim, se pudessem também comentar, né, se possível, qual seria a melhor expectativa da administração para uma potencial conclusão do processo de migração para o novo mercado? Muito obrigado.
Muito obrigado. Relativamente à comercialização, eu vou pedir a participação do Libre em relação a, desculpa, a participação do Rayama em relação ao processo de migração para o novo mercado. Também o Rayama e Camila, fica à vontade se quiser complementar, por favor. Felipe, só a primeira que você perguntou sobre modulação passada no quarto tri, a gente até coloca na nossa apresentação na parte de anexo. Que o quarto trimestre gerou por volta de R$ 15 o megawatt-hora para as hidrelétricas. Então, quando você joga isso na energia que de fato a gente tinha alocada, ela vai rodar por volta dos seus 300 milhões, pouco menos, mais ou menos, aí no trimestre. Tá? E a tendência, obviamente, para frente é que isso, conforme o sistema vai ficando, como o Ítalo bem comentou, com mais inserções aí de fontes intermitentes e demandas que podem estar tendo picos por ondas de calor, que isso aqui cresça no tempo. Mas para frente, eu prefiro até chamar aqui os especialistas, chamar o Olímpio, para falar um pouco mais.
Não, até como eu comentei, hoje a gente tem cada vez mais presente essa modulação diária, né, essa volatilidade de preço entre as horas do dia. Tivemos, por exemplo,
No dia 4 de fevereiro, que foi um dia bem atípico, o preço horário chegou a R$ 1.600. Nesse dia especificamente, a ondulação passou dos R$ 40. Hoje, a gente tem observado, na média, na ordem de 15 a R$ 20, um pouco crescente desse primeiro trimestre em relação ao quarto trimestre. E a tendência é que ela tenha um crescimento nos próximos anos. É claro que novas tecnologias, leilões de capacidade, sistemas de armazenamento, acabam no futuro podendo atenuar de forma relevante. Mas hoje acaba o preço, a sinalização do preço, né, o resultado do PLD diário acaba trazendo esse efeito na modulação, que acaba sendo sempre positivo para as hidrelétricas pelo papel que as hidrelétricas têm e a característica da fonte, que de fato é a única que proporciona essa flexibilidade que o sistema tanto precisa e que de fato precisa ser valorizada.
Em relação ao novo mercado, Felipe, bom, a nossa expectativa é no dia 1º de abril ter as assembleias, né, das PNAs, PNBs e ONs. Eu acho que o mercado mostrou um pouco, né, do que deve ser a assembleia, né? Acho que todo mundo recebeu bem. As ações subiram, acho que vocês mesmo, né? E mais analista aqui presente. Eu acho que todo mundo entendeu esse movimento, que acho que faz parte, é um movimento normal, natural, da fase atual da companhia, correndo. Então, a gente está relativamente tranquilo com esse processo. Está esperando aqui poder unificar as classes. A gente está só com uma agenda de futuro mesmo daqui para frente.
Camila, se quiser complementar, por favor. Acho que o Ayama falou bem. A gente acredita no modelo, a gente está avançando para as aprovações. Assembleia é dia 1º de abril, mas não é mentira, é de verdade. E vamos fazer as três assembleias com a expectativa positiva pelas, enfim, resultados que a gente tem visto e comentários que a gente tem visto e recebido a respeito do movimento.
Obrigado.
Obrigada.
Ótimo, pessoal. Obrigado pela resposta.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Raul Cavendish, da XP. Senhor Raul, seu microfone já está liberado.
Oi, bom dia, pessoal. Vocês me escutam bem? Vocês me escutam bem? Bom dia.
Escutamos, Raul, pode prosseguir.
Parabéns. Não, obrigado pelo call. Acho que eu tenho uma pergunta aqui. Pensando no, nas alocações de energia que vocês divulgam, né, no, nos materiais de vocês, já desconsiderando o GSF, etc., eu tenho percebido uma dificuldade de reconciliar o volume de energia vendida no trimestre versus as alocações, que vocês publicam, né, antecipadamente. Existe algum elemento que não está capturado nas divulgações de alocação de vocês que impactam no volume de venda de energia que a gente não consegue modelar, por exemplo, atividades de comercialização ou alguma coisa do tipo, para eventualmente ajudar a gente a ter um pouco mais de acurácia na modelagem ao longo dos trimestres, por mais que talvez na visão ano não mude muito? Obrigado.
Obrigado, Raul. Passa aqui para o Obrigado, Raul. Bom, tem uma informação hiper ultra confidencial, que é como a gente aloca a nossa energia segurada. Obviamente, quando a gente divulga o que está lá no MRE, né, que é inclusive o que a gente colocou no slide, né, que é seja a garantia física alocada no MRE com seu GSF projetado. Então, esse aqui é uma diferença que ocorre. A partir de 27, obviamente, não tem mais essa diferença, então vai ser mais tranquilo. E além disso, aí tem que ver como as pessoas estão modelando. Lembra que os nossos contratos que estão no ACR, aqueles de longo prazo, né, com as distribuidoras, todos têm com seguro GSF. Então, alguns de 92%, outros de 100%. Isso, obviamente, impacta na hora de fazer essas contas. Isso pode estar, talvez, gerando alguma distorção na hora de projetar peça realizada. Tá, mas, não sendo isso, tudo que a gente divulga em termos de poder estar liquidando, vendendo, etc.,
Isso é o, de fato, está ocorrendo, mas pode ter essas diferenças aqui que você está fazendo a projeção versus o que você está depois enxergando. Não sei se ficou claro, Raul.
Não, tá claro, tá ótimo. Obrigado. E aí, acho que por fim, talvez uma adicional aqui é, além, né, do próprio LRCAP aí, produto hidro, né, a gente tem aí o debate de armazenamento, talvez aí pegar um pouco da perspectiva do Hélio e time, tanto a cabeça do grupo para o leilão de armazenamento, se faz sentido, e se esses recentes debates, né, sobre pepote de bateria ficar aí nessa faixa de 1,2 a 1,7 é um número que internamente vocês acham que é aderente, ou vocês enxergam alguma discrepância aí versus esses números, né, dado conjuntura de capex de bateria, que talvez ainda um pouco incerto aqui no Brasil, enfim, um pouco da visão de vocês acho que ajudaria a gente. Obrigado.
Obrigado, Roberto, por favor. Então, vamos lá. Bom dia, Raul. Obrigado. Eu tenho um tema assim, a gente fala muito de LRCAP, né, desse leilão, mas na verdade, quer dizer, o que a gente enxerga é que bom, o sistema precisa cada vez mais de potência, né? Então, esse é o primeiro leilão, né, que é o objetivo aqui, quer dizer, não acaba por aqui. Tem outras possibilidades de comercializar nossa capacidade, que foi o início, né, nosso potencial, nosso pipe aqui de A bateria é um pouco cedo ainda para a gente afinar aí o discurso com relação ao que pode ser o marginal, quer dizer, o grupo estuda, o grupo tem bastante, tem um universo diferente, muitos fornecedores, né? A gente tem que vem trabalhando em conjunto com muitos, já tem 1 ano, 2 anos, então, tentando desenvolver, e vamos evoluir, né, a forma de participar, a forma de poder contribuir, logicamente fazendo sentido. Grupo, fazendo sentido econômico, mas é um pouco cedo para a gente falar de bateria.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Ivan Monteiro para que faça as considerações finais da companhia.
Bom, queria agradecer a participação de todos e dúvidas adicionais que foram encontradas com a área de RIDAX. Obrigado.
A conferência da Axis Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.